Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jamon.
Olá.
Só isso? Não foi mais nada?
Tá bom, cough, cough.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
Tá nevando.
Nossa, vocês foram criativos essa semana, hein? Parabéns.
Eu não sei se eu vou ficar doente por causa do frio ou por causa do vírus.
Os dois estão ruins, né? Já que a gente já tá falando de vírus, como é que vocês estão se preparando aí pra, não sei, pra não pegar a contagem do coronavírus, não sei.
Eu tô puto porque eu não sou grupo de risco, eu tô pouco me fudendo se eu for pegar ou não. E aí a galera tá toda... Eu gripo fácil, né? E dias de passagem, semana passada, o Mario faltou e eu tava gripado. E aí, nisso, já me olharam com cara feia na rua, já me chamaram a atenção na faculdade porque eu tava suando meu nariz. Então, mano, vai todo mundo tomar no cu. Covid-19 pra todo mundo aí que olhou pra alguém feio.
No escritório também, mas eu entendo a preocupação das pessoas, tá? Eu fiquei receoso e, mesmo estando resfriado, eu deixei de pegar transporte público, etc. Eu tô melhor, mas agora eu tô preocupado com o resto das pessoas.
Eu acho que pra mim é mais ou menos aquela fase do tipo... no começo era aquela sensação assim, eu tô cagando, eu não vou morrer por causa desse troço. Mas aí depois caiu o peso na consciência, é melhor a gente fazer algumas coisas pra ajudar outras pessoas. Tipo, eu posso estar bem, né? Mas se eu pego esse negócio e passo pra alguém que tem, sei lá... um vô, uma avó que mora junto, é perigoso. Então, eu achei melhor tomar algumas precauções. Tipo, é aquela coisa que eu falei. É a história do papel higiênico. As pessoas entram em pânico, aí caga tudo. Aí você tem que entrar em pânico junto com elas. Porque senão você fica sem limpar a bunda. Mas... eu acho que tem isso. Do tipo, é melhor tomar precaução. Melhor prevenir do que depois ficar. Agora, ficar paranoico ou não, aí é de cada um. Tipo, eu... eu moro com minha esposa, então aqui a gente tá sossegado. Talvez se eu morasse com a minha mãe e com a minha avó, eu estaria mais com cagaço dessas coisas.
Não, mas quais as precauções que vocês estão tomando? Além de lavar a mão, obviamente você tem que ter higiene padrão, né?
Então, pera, essa coisa, tipo, todo mundo fica... Que o Jeff comentou que aí causa um surto, a galera fica surtada, né? Não é um surto do vírus. Aí a galera lembra que tem que lavar a mão. Mano, se você não lavava a mão antes, velho, tu tá sempre tendendo a pegar um monte de doença, sabe? Passar um monte de doença.
Mas você não tem ideia, João, a quantidade de gente que... Mano, vai no banheiro e não lava a mão, cara, é absurdo.
Não, eu sei, mas aí eu fico puto com a galera que não lavava a mão e agora começou a lavar, entendeu? Pra galera que não lavava a mão e continua sem lavar, mano, é personalidade. Aí o cara tá errado sempre e é bom que o surto não mude o cara. Mas, nossa, tá me dando uma raiva, assim, velho. Eu sempre sou um cara muito... Tento ser bem higiênico, assim. Em transporte público, eu normalmente não vou tentar... Eu não vou nem pensar em colocar a mão na boca. Eu sempre, quando eu chego em algum lugar pós-transporte público, eu lavo a mão. Porque é sujo, né? Querendo ou não. E aí, nisso... Aí agora, pá, tem que limpar a mão, álcool gel some em todo lugar. Mano, é tipo quando teve o H1N1, que aí álcool gel também, todo mundo adotou álcool gel na vida, aí passou 6 anos, aí a galera esqueceu e agora lembrou de novo que existe. Nossa, me dá um... Eu fico puto com o surto, dá vontade de espirrar na cara das pessoas com esse surto. Por causa do surto, eu fico puto. Não tem como. Tô revoltado.
Deu pra perceber.
Isso é a vida, né, Jumbo? Acontece alguma coisa, tá em evidência, você vai lá e faz. Depois você esquece, velho. É igual a gente. Gravou um podcast, a gente lembra. Passou 2 episódios, a gente já fala merda, já se contradiz depois.
Ah, mas é higiene básica, sabe? É tipo, é lavar a mão que a gente tá falando, não é lembrar da... Mano, sei lá, de ações de uma empresa.
Eu não sei, se você pegar estatisticamente e você falar que lavar a mão é higiene básica, acho que toda vez que eu vou no banheiro masculino e vejo as pessoas não lavarem, eu acho que é pau a pau, hein? É 50%. eu não sei qual que é o básico, não lavar ou lavar.
Ai, pelas pessoas.
A diferença é que agora você pode chamar a atenção se a pessoa ficar muito puta, né?
We'll be right back.
nessa semana, no meio do coronavírus, a Nintendo ela mostrou um teaser no Twitter de uma parceria que ela estaria fazendo com a Lego. E pra dois dias depois ela lançar um vídeo mostrando de uma forma um pouco mais detalhada, mas ainda sem colocar tantos detalhes assim, no que vai ser o Lego Super Mario, né? O nome dessa empreitada, é isso?
É, aparentemente é um conjunto, né? Então é mais um set de Lego, suponho que seja esse o nome.
E aí nisso a gente vai ter... Já vazou informações de listas do site da Lego, que vai ter kits de 9, 10 dólares até de 100 dólares de diferença, e vários aí no meio, 39 dólares. E a gente viu um boneco de Lego do Mario, um pouco mais estilizado pro estilo Mario Bros., e que ele vai ser interativo, assim, você coloca o boneco em cima das coisas, o boneco interage com as coisas, ele tem umas telinhas nos olhos pra fazer expressões. O que vocês acharam dessa nova tentativa da Nintendo, o que eu julgo completamente pro mercado infantil? Assim, eu acho que ele até tem uma pegada muito mais infantil que o Labo.
É, até o vídeo foi apresentado no YouTube Kids, né? Acho que desde o começo tá bem claro que é pro público infantil esse produto.
Eu não pago 10 dólares no Lego Goomba, que vai ser que vai ser.
E o Lego Mario, só o Lego Mario, quanto que tá? O Mario.
Não sabe qual é o valor do quê. Não sabe, por exemplo, 100 dólares, a gente não sabe se vai ser o Mario ou se vai ser um kitzinho pra montar o mapa.
Entendi.
Mas eu acho que o Mario chega lá nos 40 dólares, assim, eu chutaria. Porque é tela no olho, eu não sei qual o preço das coisas da Lego atualmente. Lego, por si só, pela marca, é caro, principalmente no Brasil. Com tela, eu não sei quanto fica, mas eu achei bem, bem avançado tecnologicamente pra uma franquia da Lego.
Não, o preço é de um conjunto. 40 dólares é um conjunto que não é grande, é um conjunto médio. É, eu comprei o meu kit de Hogwarts, que é só a quadrinha de quadribol lá, e eu paguei 40 dólares, acho. Mas eu acho que o preço é justo, porque, de novo, é lançamento, e eu não acho que vai ser só o boneco. Se for 40 dólares, com certeza vai vir mais algumas coisas, né? Eles sempre vendem para esse preço, acho que é o preço do pacote. Fora que não adianta vender esse Mario sozinho, porque ele é interativo, né? Se você for comprar esse conjuntinho, tem que vir com alguma coisa. Mas não, né, as LEDs, além dos olhos, tá na boca e no peito, né? O peito, ele é interativo com alguma coisa. Fica mostrando moeda, fica mostrando a interação com o cenário. E o cenário em si, o pé dele é que ele identifica a cor. Ele não é interativo com o cenário. Então, pode ser que você brinque na sua parede, assim. Se tiver exatamente uma cor vermelha, tão vermelha quanto é nessas partes de montar o cenário, eu acho que ele consegue identificar. No geral, o que eu achei... É bem ousado, porque Lego ele tem um padrão único. Quem já assistiu esses documentários de Lego tem no Netflix. Na Lego eles têm um formato muito específico para os bonecos deles, né? Eles não fogem daquilo, mas nesse eles fugiram. Esse Mario ele foge dos padrões dos bonecos de Lego. Apesar de ele ainda se encaixar nas peças de Lego, né? Ele ainda tem os moldes para se encaixar. Mas ele é maiorzinho, né? É interativo. Eu nunca vi um boneco de Lego interativo como esse. Tem speaker pra sair voz do Charles Martinet. E por mais, assim, eu acho que tem tudo a ver a temática que eles fizeram de um boneco de Mario ser meio que um jogo em real life, sabe? Em live action, não sei como você quer definir isso. Você monta sua própria fasezinha e você vai brincando com o boneco de um jeito que você vai pontuando. Aparentemente, pelo vídeo, foi isso que eu entendi. Você mata um Goomba, ganha 10 moedas, você aperta... um bloco, você aparece no peito do Mario, ele randomiza alguma coisa, um item, alguma coisa do tipo. Então é meio que você, como se você estivesse jogando videogame na vida real. Tudo bem, vocês conseguem entender isso, né?
O que dá pra falar é que foi bem mais do que esperado, né? Se alguém anunciasse, sei lá, só a parceria Lego, eu imaginaria, sei lá, o Lego simples com coisa do Mario. Mas eles foram além, e acho que ir além vai estar no preço, né? Vai colocar um pouco mais caro, mas tudo bem. Acho válida a tentativa. E espero que faça sucesso, porque é legal ver Lego reinventado. A forma original já tava de saco cheio.
Mas eu fico com a impressão que esse Lego Mario, assim, ele Lego é meio imaginativo, né? Então, você colocar muita coisa de interação com o Mario, ele pisa aqui, pisa ali, faz barulho, pontua e não sei o quê... Eu sinto que deixa um pouco mais travado o que você pode fazer com a imaginação. Eu não sei o quão vai dar pra separar os dois. Eu não sei, por exemplo, não mostrar um boneco desligado. pra saber qual é o olho normal dele, se ele tem um olho normal ou se ele só fica preto, tipo uma caveira.
Branco, assim. Fica branco como se tivesse desmaiado, né?
Então,
é verdade, é verdade.
É, seria estranho, né? Isso. Eu espero que seja o olho dele normal e dá pra brincar com ele desligado.
Então, isso acaba a bateria, né? Como é que carrega o aparelho, né? Às vezes ele nem desliga, não sei o que, que vai acontecer.
E ele vai ter também Bluetooth, né? Ele teve o sinal ali na cabeça dele atrás de Bluetooth. Não sei o que, que ele vai conectar, assim.
Ah, acho que no mínimo pra fazer atualização, né? Porque se eles forem lançando mais sets, acho que é isso. É, pelo que eu entendo, esse mapa que você vai montando, você monta da sua forma. A criatividade, nesse caso, tá em como você vai montar seu mapa, né? Eu vejo esse boneco, ele longe das linhas padrões que tem de Lego. Ele não tá nem no meio dos sete padrões que você monta o Lego, como você quiser, você pega os quadradinhos e monta, e pega os bonequinhos e troca a cabeça, longe disso. E também longe da linha de NXT que eles têm, que é uma linha extremamente robótica, que você pega as peças para fazer programação em blocos. É algo que tá meio que nesse meio, mas como uma linha nova que eles estão tentando de atrações interativas. E eu acho que esse é um possível futuro para a tendência de brinquedos, né? Eu só acho interessante isso aparecer agora com o Mario. Mas, assim, no geral, eu concordo com você, Jamon. Esse boneco, ele é muito mais travado. Por isso que eu falei que tá nesse intermeio desses dois produtos que são consagrados da Lego. Mas ainda assim, eu vejo a possibilidade de criatividade na construção de novas fases. Porém, acho que você vai depender de mais sets de Mario e não conjuntos de Lego para você elaborar uma fase maior.
E eu acho legal também que esse conjunto, né, essa combinação da franquia da Lego e do Super Mario tá meio que naquela coisa que a Nintendo falou há um tempo já, que ela fala que agora a ideia dela é pegar as franquias dela e colocar em outros lugares, trazer mais... awareness, agora eu esqueci a tradução disso, muito gringo.
Não, mas eles estão trazendo mais licenciamento de produto, né?
É isso. Traz mais visibilidade para as franquias dela. Eu acho que, tipo, você misturar com Lego é uma jogada que a gente não tinha pensado, acho que nunca ouvi um comentário sobre isso, e é interessante.
Ah, comentário a gente já vê, porque o Lego, ele tem uma página lá que os fãs, eles podem submeter ideias de sets de Lego, e aí a Lego aprova, coisa do tipo. E aí, tem de Super Mario, algum fã já entrou lá e já criou uma linha de Super Mario, e tem de Zelda também. Então, assim, existe, mas tá meio que
não, na existe fanbase, a ideia, né? Mas ninguém chega e fala a nível de empresa, né? Ninguém tá batendo na mesa e falando, não, vai ser o próximo, por exemplo, que você falou, ninguém tá batendo e falando, vai ser o próximo, vai ser Zelda.
Uhum.
Por mais que um Zelda também caberia ali, já que um Mario você monta o teu percurso, não seria estranho um Zelda você montar a sua dungeon.
Então, mas o Zelda eu gostaria... Exatamente, e eu gostaria que ele fosse o conjunto clássico, assim, de Zelda, de Lego, né? Que você realmente monta os bloquinhos, você tem o bonequinho do Link pequenininho, sabe? Não que fosse interativo que nem o Mario. Assim, viajando já, né? Até porque eu já vi esses sets montados por fãs e é muito bonito. Imagina, você tem o tempo de Ocarina of Time montado ali. Isso é do caralho.
A gente quer Super Smash, então, em Lego.
Esse é o futuro, João. A gente vai um passo de cada vez. Aí no futuro que a gente quer sair na porrada com os bonequinhos mesmo.
Eu queria era a camiseta que eles anunciaram lá, a parceria com a Levis. Eu achei bonito.
Eu não vi essa camiseta, como é que ela é?
Eu não sei, uma camiseta toda desenhada, feia pra caramba, que te chamaria atenção na rua, mas achei divertido. É só pra complementar a notícia, né? Tudo, pra criança tem Lego, e a Nintendo também fez parceria com a Levis pra lançar roupa do Mario, né, junto com a Levis.
Ah, da Levis, eu entendi da Lego. Camiseta da Lego, não tô entendendo.
Da Levis.
É uma camiseta feita de Lego, né, do Mario. Aí você vai andando na rua que nem um bloco. Chrono Trigger fez 25 anos na semana passada. E apesar da gente já ter um podcast sobre Chrono Trigger, a gente já falou bastante até sobre o tema, porque a gente tem outro podcast até sobre de RPG e a gente teve a oportunidade de discutir, né? Só que esses 25 anos, pelo menos na minha concepção, traz uma relevância pra gente considerar o porquê que esse jogo ele é tão consagrado até hoje em dia, né? 25 anos depois de Chrono Trigger ainda ter sido lançado, muita gente ainda fala dele com muita relevância, né? Alguns colocam o Chrono Trigger num pedestal como se ele fosse o melhor de RPG do, melhor jogo do gênero, né? Enfim, melhor jogo de RPG japonês, por aí vai. E eu queria abrir essa discussão para vocês, né? Então, considerando, dentro desses 25 anos, até sobre outros jogos de franquias parecidas, vocês acham que a relevância sobre o que colocam sobre Chrono Trigger ainda é justa? Se Chrono Trigger talvez seja ou não o melhor jogo do gênero?
Não, eu gosto de Chrono Trigger, eu acho um jogo muito... Ele é muito bom no tudo que ele propõe, mas ele não sai do clichê dele, né? Ele faz todos os clichês da melhor forma possível. E olha o jogo de Super Nintendo da Squaresoft. Foi da Squaresoft em parceria com a Enix. E nessa parceria, com as duas produtoras de RPG que mais lançou, assim, de RPG notável no... Talvez eu esteja falando merda, não sei em quantidade se outros lançaram mais, mas que lançou um monte de RPG notável no Super Nintendo. Aí as duas entram em parceria e fazem um jogo final delas pro console, né, meio que de despedida. Eu acho que ele tem ele tem um significado, ele é elogiado, ele merece todos os elogios que ele tem. Ele que se considerado o melhor de RPG de todos os tempos até hoje, ou o melhor do gênero, talvez fale mais sobre os fãs do gênero do que sobre o gênero. Porque se os caras consideram um bagulho de 25 anos o melhor, então a gente não teve nenhum outro depois, né? Acabou 25 anos atrás, a gente não conseguiu nada que fizesse melhor. O que eu discordo. Mas eu fico meio puto com isso, porque eu gosto do gênero muito.
Então, a minha ponderação é essa, considerando os 25 anos desde que o Chrono Trigger foi lançado e os outros jogos foram lançados do gênero, né?
Sim.
Esse é o ponto que eu quero levantar.
Eu acho que ele fala mais sobre como o jogo não envelheceu do que como ele continuou a ser o melhor, porque não tem como ser melhor. Alguém deve ter feito alguma coisa que melhorou isso aí, tipo, é mais nostalgia, não tem, assim, o assunto não é sobre Chrono Trigger, é sobre 25 anos. 25 anos as coisas mudam muito, e o que era certo, ou, tipo, na época, sei lá, o mundo muda e as adaptações daquele jogo continuam sendo as mesmas. Então, eu acho que não tem como você... Você precisa ser muito maluco pra chegar e falar assim, ah, não, aquele jogo é perfeito e é o melhor e vai continuar assim. É muita nostalgia e nostalgia cega.
O ponto de vocês ele é um jogo que foi muito bom na época, talvez ele tenha sido o melhor naquele momento que ele foi lançado, porém, a partir do momento que ele foi lançado, foram pegando elementos que fizeram sucesso no Chrono Trigger ou não, e foram melhorando eles até o ponto de evoluírem os jogos de hoje em dia para algo que possivelmente é superior a Chrono Trigger, né?
Sim. Ele é o... E até se discutir na época, eu acho que ele é o melhor... O melhor meio termo entre todos, assim. Ele não tem... Eu pessoalmente, eu gosto muito mais da história de Final Fantasy VI. Quando você pega, e várias coisas... Várias decisões que Final Fantasy VI tem, eu prefiro nele, só que a equipe que trabalhou em Final Fantasy VI faz Chrono Trigger também. Então você tem os caras, eles arrumando as coisas que eles não gostaram, e aí você tem um jogo que ele consegue ser assim, ele não é tão ambicioso em questão de a crítica que a gente vai fazer sobre o mundo ou qualquer coisa do tipo, mas ele faz a história dele de herói, a história do Chrono todo, ele viajando, ele consegue dar o sentimento de aventura, ele faz tudo isso muito bem, assim, tudo que ele propõe ele faz muito bem. Ele não tenta, assim, fugir muito. Talvez o maior... Eu acho que eu não consigo nem falar. Talvez as batalhas de encontrar inimigo, mas acho que Senki Densetsu também fez antes, e Saga também fez antes. Então acho que ele pegou... Todas as ideias que estavam lá boas na época e chegou a falar, vamos juntar tudo isso nesse combo aqui. Eu acho que ele é o melhor nesse termo. Não é o melhor jogo...
O que ele fez de inovador foi ter um New Game Plus, isso é fato. Agora, os demais não dá pra afirmar, porque possivelmente outros jogos realmente já fizeram antes dele. Agora...
O New Game Plus é dele?
Ele foi um dos pioneiros a trazer o New Game Plus. Eu não tenho certeza se ele foi o primeiro, mas o que é dito, é que ele foi um dos primeiros, talvez o pioneiro nesse de trazer um New Game Plus pra você fazer rotas diferentes.
Eita, é que rotas diferentes... É que o New Game Plus eu vou ficar devendo. Rotas diferentes você tem em Shin Megami Tensei desde o início do Super Nintendo.
New Game Plus para fazer rotas diferentes. Essa é a definição. New Game Plus para fazer rotas diferentes.
É bem específico. Mas eu acho que... Se pá, nem isso. Mas eu acho que o que eu falei. Tipo, ele fez melhor isso. Ele chegou e falou... Ah, ele popularizou todas essas tendências. Você chegar e encontrar bicho no mapa. Você tá com o personagem na parede atrás de você. Essas coisas. Várias... Dragon Quest tinha feito isso. Sei que não sei se tinha feito isso. Final Fantasy tinha feito outras coisas também. E aí ele foi lá e junta essas ideias. Eu acho que ele é esse aglomerado. E atualmente, assim, você vê, ele é relevante ainda, talvez, ele é um clássico dos JRPGs, acho que todo mundo volta pra ele, de alguma forma, pra ver o que ele fez, porque sempre voltam a falar dele, é igual Final Fantasy VII, e ele é referenciado nisso, né, você pega jogos indies que são baseados nele.
É isso é fato, até o jogos, eu até esqueci o nome do último jogo lançado, que também dizem que é um sucessor espiritual de Chrono Trigger. Qual que é o nome mesmo?
Chrono Cross.
Não, Chrono Cross não. Chrono Cross é sequência. Foi lançado em 2016, 2015, agora não lembro. É um de RPG que tem no Steam também. Esqueci o nome. Mas o que eu tinha pra falar sobre Chrono Trigger é, primeiro, eu concordo com o que o Jamon falou, mas de uma maneira menos, talvez, agressiva. Porque eu amo Chrono Trigger. Eu acho que... De paixão, foi um dos meus primeiros de RPGs também. Talvez, se for considerar Pokémon, talvez Pokémon seja o primeiro. Mas de que eu tenho uma memória muito afetiva com Chrono Trigger. Porém, eu li recentemente Reverse Chrono Trigger. Reverse Chrono Trigger é da série Reverse, que eles pegam... Fazem meio que uma engenharia reversa em Chrono Trigger do ponto de vista de level design, de game design. E eles vão avaliando cada característica. E eu concordo com algumas coisas que o Jamon falou, por exemplo, de que o Chrono Trigger não é pioneiro em algumas coisas, né? Por exemplo, você pega o jogo que desde o momento ele foi pensado para um público mais abrangente. Abrangente no nível, ele é um jogo mais fácil, os NPCs eles não têm todo o diálogo, não tem diálogos muito densos, os diálogos eles são mais rápidos, tem menos frases e isso... se prolonga ao longo do jogo, conforme o jogo vai se desenrolando, você vai tendo menos diálogos. No geral, assim, em questão de level design, você não fica preso em nenhuma parte do jogo, né? A qualquer momento você tem dual tech pra te ajudar, você dá mais dano. Não quer dizer que o jogo é simplesmente muito fácil, mas que ele é muito mais acessível para um público geral. E é isso que eu acho que torna Chrono Trigger tão idolatrado entre os fãs, porque muita gente teve mais acesso a jogar ou conhecer de RPG por causa dele, ou teve uma facilidade, uma conexão muito mais forte com o Chrono Trigger pela facilidade e obviamente por outros quesitos, né? Gráfico, som e character design, mas desde o momento ele foi pensado no público geral. E talvez seja por isso que tem a mais abrangência de público que goste de Chrono Trigger e talvez não tenha ido experimentar outros jogos, outros títulos do gênero, né? Porque Chrono Trigger, ele foi feito pro público geral.
Eu vou fazer uma pergunta. Tem algum impedimento legal de você não fazer um remake de Chrono Trigger?
Remake? Então, eu acho que se você fizer um remake de Chrono Trigger, você perde ele. É aquela coisa... A gente não tem um remake, vamos ver agora no Final Fantasy VII, mas ele é um jogo diferente. Então, acho que quando você fizer o remake de Chrono Trigger, ele deixa. E você tem o port no Steam, ports você tem. E o último port, que é o do Steam, ele começou meio bambo e agora ele... Eu acho que dá pra ser considerado o melhor port que tem do jogo. Porque você tem todos os extras do DS, todos os cutscenes... No DS também tinha as cutscenes do PS1. E você tem lá o carregar rápido e meio que... Ele tá pronto pra sair nas outras plataformas. Eu não entendo por que ele não sai. E considerando que a Square Enix, ela, no início, talvez o impedimento seria que é uma junção da Squaresoft com a Enix, considerando que a Square Enix tá junto há muito tempo, eles também não têm... eles são detentores de tudo do Chrono Trigger, né?
Eu acho que ainda tem o problema de que, se você fosse fazer um remake de Chrono Trigger, o ideal seria que você tivesse pelo menos as maiores cabeças que trabalharam no jogo juntos. Você inclui a Hironobu Sakaguchi, o Yuji Honda, o Yuji Horii, a Akira Toriyama, enfim. Pelo menos para ter uma palhinha nesse jogo, nem que seja só para coordenar, né? Não necessariamente trabalhando diretamente. Eu acho que isso é um impedimento porque eles são muito requisitados, né?
Não, mas o Sakaguchi ele não trabalha em algum jogo de console há um tempo, né? Eu acho que o último dele foi The Last Story, do Wii. E assim, o Yuji Horii, ele trabalha com o Dragon Quest, assim, eu acho que eles... É meio que já passou, Chrono Trigger é da época, assim, eu acho que passou, assim, uma coisa, eu conseguiria ver Chrono Trigger, eu já comentei aqui no podcast, como Dragon Quest XI. Principalmente porque você tem o gráfico da Akira Toriyama colocado em HD, então eu, o jeito mais próximo que eu consigo ver ele atualizado seria no Dragon Quest XI, mas só que aí você já tira parte da velocidade que o jogo tem, que eu acho que 20 horas, o jogo você terminar em 20, 30 horas é um diferencial e é muito, e é muito bom isso, né? É um jogo que não se enrola nessa hora, e eu acho que se você passa pra 3D você tende a enrolar as coisas. Não dá pra ser tão rápido, a gente vê Final Fantasy VII virando um jogo 4 horas virando 40.
Ó, eu acho que em algum momento, daqui 20 anos, daqui 10, 5 anos, 20, não sei, provavelmente vai acontecer um remake desse gênero, mas eu acho um pecado se fazer um remake de Chrono Trigger, porque eu acho que ele é Chrono Trigger é atemporal, acho que eles conseguiram tirar o máximo de um jogo 2D. Dá pra melhorar, com certeza, mas eu acho que a arte não se mexe.
Conseguindo tirar o máximo muito do Super Nintendo, né?
É, mas mesmo assim, o Super Nintendo tava naquela do máximo do 2D antes da transição pro 3D. Então eu acho que ele é o melhor do gênero 2D em pixel art, que... acho que dá pra considerar assim. Tudo bem, dá pra melhorar coisas mínimas, assim. Talvez colocar mais profundidade de cena, coisas que o Super Nintendo não suportaria, né? Mais camadas, por exemplo, pra dar mais densidade. Mas... sinceramente, velho, não tem por que mexer. O jogo tá pronto, ele dá pra você jogar hoje em dia, tipo, eu não vejo impedimento, sabe? Então, eu defendo que não haja um remake. Eles conseguiram fazer versões com novos finais, finais que ainda ligam com Radical Dreamers, então, que ligam melhor, né? Porque você tem uma lorezinha que dá pra referenciar mais. Então, nisso, eu acho que eles conseguiram tirar leite de pedra. Não mexe mais, porque tá de boa.
Eu acho que nos dias de hoje tá todo mundo ganhando dinheiro fazendo remake. Se teve, sei lá, Let's Go, se teve um monte de coisa. Passou, sei lá, não sei quantos anos o pessoal tá refazendo. E alguns refazem bem, outros refazem mal, mas no final das contas o pessoal ganha dinheiro. E se os detentores dos direitos não querem refazer, é porque explica muito. Eu acho que já deixa em dúvida o argumento de... melhor jogo, assim, atualmente. Então acho que já meio que descarta. Porque não tem como, velho. A questão aqui é a gente não vai ficar defendendo legado. A gente quer fazer dinheiro. Se as próprias pessoas que querem fazer dinheiro não estão nem aí pra esse jogo, então esquece esse jogo.
Eu acho que essa coisa de, assim, pensando só na parte de fazer dinheiro, o Chrono Trigger tá ali na caixa de, assim, da Square Enix, de se deu muita merda, quebra e faz um remake. Igual a Final Fantasy VII. A série tá, assim, não que o 15 vendeu mal, porque longe de vender mal o 15. Mas, estão falando meio mal, a gente não tá conseguindo fazer nada, vamos lá, pá, quebrou, Final Fantasy VII. O Chrono Trigger tá lá. Você faz
então, a Square comprou aqueles direitos lá de Chrono Break, né? Por muito tempo eles tiveram... aquele registro de marca de Chrono Break. No final, não saiu. E se não saiu é porque teve algum desentendimento de regra. Ou se o projeto não estava muito bem desenhado, enfim. Então, eu acho que tem alguma coisa que a gente não sabe. Que é muito complicado fazer Chrono Trigger. Remake de Chrono Trigger. Acho que o Jamon falou, se Final Fantasy VII conseguir, tipo, eu acho que no futuro, futuro distante, assim. Pode ser daqui duas gerações, talvez. Se surgir dinheiro, pode acontecer, sabe?
E é mais fácil portar, convenhamos.
Só que eles não fazem. Mas assim, ó, só pra não ser hater, não ter esse clima hater, de novo, eu não quero deixar transparecer ao meu lado fã de Chrono Trigger, tá? Pessoalmente,
mas já deixou, muito... pô.
Não, mas eu sou muito
fã. A cada frase fala que é fã pra caramba, transpareceu.
Não no meu próximo argumento, mas é que... Eu recomendo, pra quem gosta muito de Chrono Trigger, eu recomendo esse livro, Reversal Chrono Trigger, pode procurar, ele é em inglês, não tem português. Eu acho que o grande forte de Chrono Trigger, apesar, como eu já falei, os gráficos são excelentes, a música é excelente, enfim. A maneira como ele estruturou a história do jogo, a história de viagem no tempo não é coisa nova, muitas outras mídias já exploraram, mas em Chrono Trigger eles conseguem deixar isso muito bem explicado. E a história é muito bem segmentada, né? Os atos, as quests e as dungeons também, elas são muito bem estruturadas para level design. De novo, lê esse livro que é muito bom. Você vai perceber que o seu aprendizado dentro do jogo, ele é muito implícito, né? E o ponto mais, um ponto mais alto é tipo, level design mesmo. É, eu acho que isso propagou para os outros jogos. Ele é uma referência muito importante para JRPG. Não tô colocando ele em pedestal de melhor de JRPG, mas ele foi muito importante para mim na época que eu joguei e ainda até hoje. Mas tem esses pontos fortes, não dá para tirar dele. E, cara, sei lá, eu fico muito feliz que ainda em 25, depois de 25 anos ainda a gente consiga, tipo, lembrar dele com tanto carinho, sabe? Menos o Jomon.
É, eu tenho mais raiva dos fãs do que do jogo. O jogo não merece.
Não, eu entendo. Eu literalmente entendo isso.
E agora, como o Lucas não tá aqui, eu irei apresentar o Jogo Rápido, onde lemos as notícias da semana de forma rápida. A E3 2020 foi cancelada.
É, dizem pelo coronavírus, né? Mas, sinceramente, eu acho justo, obviamente, tipo, a OMS tá falando pra cancelar os eventos, tem que cancelar mesmo. Mas foi oportuno porque a E3 tá meio que perdendo o apoio da indústria e meio que tá feio pra eles. Meio que foi oportuno pra eles, né?
Foi, mas agora deixa a questão de... Que a E3 ainda era um momento que a galera ia assistir as coisas, né? Então, fã da Microsoft ia assistir a coisa da Nintendo, por exemplo. E ao contrário também. Uhum. Então, vamos ver como que vai influenciar as apresentações. Ainda mais nesse início que seria o início de uma geração, né? Esse ano.
Eu acho que deixa o vácuo de poder. Cada um vai fazer o seu. E obviamente... Aliás, a gente não ficava feliz pela E3, e sim pelas conferências antes da E3, né? A E3, pra maioria dos fãs, era tanto faz, né? Porque poucas pessoas tinham acesso, e os que têm acesso lá têm que pagar muito caro. Então... Não,
você tem que ser jornalista ou pagar $500 pra entrar, hoje em dia, porque antigamente nem $500 você podia pagar.
Então pra, sei lá, pra pessoas normais era uma coisa... tanto faz. Eu fico assim, eu fico com opinião dividida no sentido de eu gostava daquela semana que a gente ia ver tiro pra tudo quanto é lado e comparar, sei lá, quem tinha a arma maior. E isso talvez não tenha esse ano, eu fico um pouco triste. Não pela E3 em si, mas pela aquela semana que a gente separava no ano e falava, agora a gente vai ver o que eles têm pro final do ano. Eu achava divertido ver isso num curto espaço de tempo. Agora a gente pode, sei lá, ter um mês arrastado, que acho que eu não vou gostar tanto.
eu fico feliz por isso, viu, Jefferson? Porque eu odeio fanboy que fica falando não sei quem ganhou a E3. Porque nunca vai ter os argumentos certos. Tipo, a conferência que você vai assistir e da empresa que você gosta, pra você sempre vai ganhar. Porque não tem quem ganhe E3, não existe isso, né? Então eu fico feliz que não vai ter, talvez não tenha isso esse ano. E também não vai ter pseudo jornalista aí que foi pra E3 e tá posando de gostoso na internet. Aí isso me irrita também.
E a gente não vai ter Treehouse.
Essa é a parte mais triste.
Essa, com certeza.
Porque...
A não ser que eles façam... Eles podem fazer um Treehouse dentro da Nintendo.
De máscara, né? Todo mundo enclausurado lá. É isso aí.
Essa é a parte ruim, que a gente vai perder aquelas informações, assim, que são meio... Tanto faz pro público geral, mas... Pra gente que gosta de... tem saudade de Wata Esques, a gente pescava alguma coisa aqui e ali.
Sim.
Então é a tristeza de... Tomara que a Nintendo arranje outro jeito de passar essas informações pequenas que são legais para o nosso público.
Em resposta ao cancelamento da E3, Nintendo responde que talvez não atenderá a eventos futuros por conta do vírus
Coronavírus, coronavírus. É o coronavírus, gente.
Não, mas o nome correto é o Covid-19, né?
É o novo coronavírus. Isso, melhor.
Cê já pensou se eles divulgassem outro comunicado dizendo outra coisa? Não tem como, né?
Não,
eles não fazem nada, mas eles, sei lá, tipo, já não vai ter E3, então eles não iriam estar lá, né? E os outros eventos que se resumem são na Europa, porque, tudo bem, mó cagada ir pra lá agora, e no Japão.
Então, mas é importante. E talvez, por exemplo, o BGS, ó, se pensou em BGS esse ano, não, BGS a gente também não vai, já aproveitou aí que tirou tudo, não vamos nem nessa.
Será que não vai pra BGS? Mano, tá muito longe pra eles afirmarem isso. A BGS, puta,
é eventos futuros. Eu não sei o quão eles vão cortar. Talvez a Evo que ia ser próxima também e eles não vão fazer nada com, na Evo. Provavelmente talvez nem tenha a Evo.
Passagem. É, pensando bem, esse comentário tá muito, muito mais explicado ainda. Eles precisam afirmar pra o que que eles vão, o que que eles vão voltar. Enfim.
É, tá aberto, tá aberto. Mas é um comentário que eles fizeram. É. Regi entra no conselho administrativo da franquia GameStop.
Ó, pode ser quem for, pode ser o Red, pode ser, sei lá, mano, qualquer outro empreendedor, qualquer outro futurista. Eu acho difícil mudar o rumo da GameStop. É, não é, eu não sei se o problema é gestão, o problema é tendência.
O cara, depois de aposentar, falou assim, ah, vamos ver se eu mudo. Se ele não mudar, não fez diferença nenhuma, ele só fala, aquela não foi. Se ele mudar, mais alguma coisa no currículo dele, né, provavelmente.
É. Ó, só lembrando que esse conselho administrativo comporta 12 pessoas, tá? Além do Red, entrou um cara da Walmart lá também.
Eu acho que ele não vai fazer nada, mas tudo bem. Mas é o maior desafio da carreira dele. Reverter a falência da GameStop.
É, ele mais 11, né? Só o Red muda o bagulho.
Não, mas pra quem acompanha videogame vai estar tudo nele. Vai falar, ele recuperou.
Oh, mas o véio, essas duas contratações não é tipo aquela contratação pra salvar o time da miséria? Então, mais ou menos, estão jogando nele, porque quem os outros 10 que estavam lá não estavam resolvendo.
Não, eu acho que é mais pra aquela garantia de, olha, a gente tem alguém na nossa equipe que manja de games, então, sei lá, investidores não percam as esperanças em nós, sabe? Franqueados não percam as esperanças em nós, a gente tem alguém de alto escalão aqui.
Pokémon GO permitirá participar de League Battle sem precisar caminhar como pré-requisito.
Agora você vai poder batalhar Pokémon GO deitado, olha só, que sonho, hein?
É, acho que eles na verdade eles tinham que parar os servidores e falar, ó, até o coronavírus chegar a gente não vai ganhar dinheiro. Essa seria a ação correta, ou não vai ter raid mais. Só que eles só relaxaram um pouquinho.
Mas eu acho interessante ver as empresas se manifestando aí, tipo, por causa do coronavírus, então, do novo coronavírus. É a primeira vez que acho que eu vejo isso nessa mídia, então... Interessante.
Para vocês que ouviram até agora, primeiro eu espero que vocês estejam bem do coronavírus, estejam em casa, em repouso, estejam lavando a mão direitinho, cortando a unha, passando álcool gel no corpo inteiro. Cadeira.
E se vocês não faziam antes, mano, pelo amor de Deus, não,
velho. Calma aí.
Eu não sou o pai de vocês, mas que coisa.
Estamos te julgando, né? Não deixe de acessar o nosso site e comentar sobre tudo que nós discutimos aqui no podcast. Sobre o Lego do Super Mario, o que você achou, se você pretende comprar. E sobre os 25 anos de Chrono Trigger, se você acha... O que você acha do Chrono Trigger, se você acha que ele merece o título que dão pra ele... ou não, e comente, argumente, né? Nós responderemos os seus comentários no nosso Karaokê 64, que é o nosso comentário, nosso podcast de comentários. Inclusive, não deixe de escutar o desta semana.
Parem de comprar papel higiênico, deixa um pouco pra mim.
E lavem as mãos.
se não ficou claro o suficiente, né?
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.